Papo, Papo Cabeça. Jornal da Sete.
De informação em informação, a gente vai trazendo cada vez mais notícia aqui para você no Jornal da Sete, agora com uma prestação de serviço também, porque na última sexta-feira foi sancionada a lei que garante o retorno das grávidas ao ambiente de trabalho. E esta é uma lei nacional que já pode, então, aí colocar em prática para que grávidas que foram retiradas do trabalho presencial por conta da pandemia da Covid-19, por conta do risco oferecido pelo vírus, as gestantes, agora, depois de um período de vacinação, de um período de preparação para este retorno das grávidas, agora sim já pode ser retornado o serviço presencial. Mas não é para todo mundo também ainda. Para entender um pouco mais sobre essa determinação, sobre como é que está regido esse retorno das grávidas, nós vamos conversar com Inês Santiago, ela que é presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul. Um bom dia, Inês.
Bom dia, Karina. Bom dia a todo ouvinte da FM UCDB. Um prazer estar junto a vocês. Obrigada pelo convite, Karina. Estamos à disposição.
Muito obrigada, Inês, por nos ajudar a entender um pouco melhor sobre este retorno das grávidas, porque a gente lembra que durante o período da pandemia, elas precisaram ser afastadas do serviço presencial. Por conta do risco, havia um implicador muito grande ali do fator de risco para as gestantes, mas agora é um outro momento, nós vivemos um outro momento. E para garantir este retorno foi sancionada uma lei. Mas gostaria que você explicasse um pouco mais esse retorno, de que forma ele poderá ser colocado em prática.
Perfeitamente, Karina. Desde que a lei foi publicada lá em 12 de maio de 2021, a Federação de Mato Grosso do Sul, ela provocou uma discussão para que nós pudéssemos alterar os dispositivos da lei de forma a buscar um maior equilíbrio na sua aplicação. Naturalmente que no momento que essa lei foi pensada em 2020, em plena pandemia, era de extrema importância o afastamento das nossas gestantes. Mas quando ela veio a ser publicada em 2021, a gente já tinha um novo cenário e em 2022 um cenário ainda mais evoluído, com uma imunização já bastante significativa das nossas gestantes, razão pela qual a gente foi buscar a alteração dessa lei para encontrar um equilíbrio para preservar os interesses tanto da gestante quanto dos nossos empreendedores, dos nossos empresários. No último dia 8 de março, o presidente Jair Bolsonaro, que já estava com esta lei a ser sancionada já dentro dos 15 dias, né, que é o prazo da sanção, ele fez a sanção presidencial, que foi publicada no dia 9, e autorizando o retorno das gestantes, Karina, importante isso, que já tenha completado o ciclo vacinal segundo os critérios do Ministério da Saúde. Então, essa gestante que já completou o ciclo vacinal, já está numa situação de segurança, já pode voltar ao trabalho. A gestante que, por uma questão ideológica, de crença religiosa ou não, ou por qualquer outra razão, não queira se vacinar, a sua autodeterminação, a sua liberdade de autodeterminação será preservada, será respeitada, e essa gestante deverá assinar um termo de responsabilidade declarando esse desejo, né, de não se vacinar e voltar também ao trabalho presencial, respeitada naturalmente, Karina, todas as regras de biossegurança que, aliás, são impostas a todos nós, né, independente do nosso estado gravídico ou não, né? Então, essa gestante também já poderá voltar ao trabalho presencial mediante a assinatura desse termo, né, que declara sua autodeterminação de liberdade de conduzir a sua vida de acordo com aquilo que ela entende é correto para ela.
Perfeito, então vamos pegar aí desse ponto que, então o retorno ele está garantido para quem já concluiu o seu calendário de imunização, já cumpriu as doses que são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de Estado e Municipal durante o calendário vacinal. Então para essas mulheres, ok, cumpriu o calendário vacinal, volta agora, retoma com a sua empresa, com o local de trabalho, apresenta ali todos esses certificados e retoma a atividade presencial. Por outro lado, Inês, isso que você está me contando, aquela pessoa, aquela mulher que de repente, por questões ideológicas, pelas convicções que vem a ter, não se imunizou, essa condição de trabalho, ela pode retornar de forma presencial, mas aí tem uma assinatura de um termo?
Isso, perfeitamente. Tem uma assinatura de um termo em que ela declara de livre vontade, livre consentimento, ela declara, né, essa autodeterminação, essa liberdade, né, de escolher não vacinar, né? É uma escolha que a pessoa está fazendo e ela tem todo o direito de fazer essa escolha e essa escolha será respeitada e acolhida. Então, mediante a assinatura desse termo, ela volta ao trabalho presencial. E, claro, observando todas as regras que o seu empregador, a empresa, os protocolos de biossegurança que essa empresa adotou. Porque, afinal de contas, a gente está num momento melhor, né, da pandemia, mas a pandemia ainda perdura. Tanto é que o decreto continua, né, Karina, vigente, uhum. O decreto que estabelece esse estado, uhum. E ele continua, esse estado de emergência, e ele continua, ele perdura. Então, nós temos que tomar todos os cuidados, né, com os protocolos, e respeitado esses protocolos e assinado o termo, essa gestante também já poderá voltar ao trabalho presencial.
Inês, a gente sabe que uma gestação, por exemplo, é cercada de fases e ainda mais, né? Tem aquelas gestações que são consideradas de risco. Como é que ficou essa situação daquela gestação que é considerada de risco?
A gestação que é considerada de risco, segundo o padrão, né, do uhum. que seja gestação de risco para a Seguridade Social, está tudo certo, porque essa gestante será afastada uhum. dentro daquele padrão considerado gravidez de risco e ela vai perceber o benefício previdenciário. A questão que nós temos aqui é que uma das alterações que nós lutamos muito para que acontecesse é que este afastamento da gestante não vacinada por motivo alheio à sua vontade, não é aquela gestante, Karina, que não deseja se vacinar, uhum. É a gestante que não, a vacinação não a alcançou ainda, uhum. Ou seja, ela não foi vacinada por razões alheias à sua vontade, uhum. E isto, embora nós estejamos num estado com uma vacinação bastante avançada, a gente ainda pode ter aqui gestantes que ainda não se vacinaram, né? Uhum. Gestantes que descobriram a sua gestação há uma semana, um mês, sim. Né? Gestantes de norte a sul do país, num país da dimensão do nosso, cujos estados a imunização ainda não está tão avançada. Então, nós temos que pensar nessa gestante, nessa situação. Então, o que nós, na verdade, levamos para alteração nessa lei é que essa gestante não vacinada por motivos alheios à sua vontade, ela seria afastada, ela pudesse ser afastada e a sua remuneração pudesse ser respondida por quem tem a responsabilidade social pela proteção à maternidade, ou seja, a Seguridade Social através da Previdência Pública. A lei, ela passou assim no Senado e passou assim na Câmara Federal. Mas na sanção presidencial, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha dito no dia 8, que foi inclusive o Dia Internacional da Mulher, né, que a sanção ocorreria de maneira integral, sem nenhum veto, acabou que foi vetado esse artigo da lei que garantia o afastamento da gestante não vacinada como uma gravidez equiparada à gravidez de risco para efeito da percepção do benefício previdenciário. Então, nós fomos aí surpreendidos com esse veto, na publicação do dia 9 de março, e estamos desde o dia 9 tentando derrubar esse veto lá no Congresso Nacional. A Federação de Mato Grosso do Sul está empenhada nisso, juntamente com as 26 federações. Nós somos 27 federações no Brasil, a nossa confederação também com sede em Brasília, está empenhada nisso. A frente parlamentar também que nós temos lá dentro do Congresso, a frente parlamentar do Comércio e Serviço, também está empenhada nisso, porque nós entendemos que precisamos sim manter essa gestante afastada, precisamos sim proteger o nascituro e a gestante, mas essa responsabilidade da remuneração nessa hipótese deixa de ser do empregador, da iniciativa privada, e passa a ser da Seguridade Social, e é para isso que o empregador e a gestante contribuem com a contribuição previdenciária todos os meses. É exatamente para a cobertura desse tipo de situação. Então, nós continuamos defendendo essa ideia, entendemos que é justo que assim seja de parte a parte, tanto para a gestante quanto para o nosso empresário, para o nosso empreendedor, que está arcando com uma folha dupla desde 12 de maio, diante dessa situação. Então, nós defendemos essa ideia, fomos surpreendidos, na verdade, com com o veto presidencial nesse particular, e continuamos lutando agora para derrubar esse veto, para que essa gestante possa receber o benefício previdenciário pela Seguridade Social, Karina.
Perfeito, né? É uma situação que a gente vai continuar acompanhando, então tem uma evolução aí que deve acontecer nesse sentido, porque já é uma manifestação, então, das câmaras, das federações, das câmaras aí por todo o país se reunindo, tentando aí um novo posicionamento em relação a essa condição que você acabou de explicar, Inês. Então, a gente vai seguir acompanhando, é claro, mas também há que se falar que é um momento diferente esse retorno agora das gestantes ao trabalho presencial. Gostaria que você falasse dessa importância deste retorno agora para o empresário, para o comércio de um modo geral.
Perfeitamente, Karina. Na nossa visão, e essa foi uma das razões pelas quais a gente lutou tanto para fazer a alteração da lei. Na nossa visão, a maternidade, ela não pode ser uma penalidade para a mulher no mercado de trabalho. Então, partindo dessa premissa, a mulher não pode ser penalizada dentro das empresas, das organizações, por ser mãe. Essa é a nossa missão mais nobre nesse mundo, é a maternidade. Não há um ser humano no planeta hoje que não tenha nascido de um ventre de uma mulher. Então, é de uma nobreza a nossa missão e o nosso papel nesse mundo, e ele não pode servir para excluir a mulher do mercado de trabalho. Nós precisamos juntos equacionar essa questão da maternidade, e a nossa busca foi nesse sentido, de preservar o mercado de trabalho feminino, de evitar a discriminação da mulher na hora de se contratar, de se decidir, vou contratar um homem, vou contratar uma mulher. Então, para preservar esse mercado de trabalho feminino, para evitar a discriminação nas contratações, para possibilitar que esta mulher tenha isonomia de oportunidade, Karina, na ascensão em cargos de liderança nas empresas e organizações, porque nós queremos que essa mulher não só esteja no mercado de trabalho, mas que ela ocupe cargos e funções de liderança dentro das organizações. E para isso nós precisamos que esse mercado de trabalho seja desenvolvido um tratamento isonômico, um tratamento de igualdade de oportunidades para homens e mulheres. E a gestação, a maternidade, não pode ser uma penalidade para que essa mulher não possa ascender, não possa ser promovida, não possa estar em cargos de liderança nas suas empresas, nas organizações, também no serviço público, né? Porque isso atingiu a todas as mulheres, tanto as nossas servidoras de todas as esferas de poder, quanto as mulheres da iniciativa privada. Além disso, nós temos a questão da autoestima da mulher. Muitas gestantes nos reportaram que elas não queriam ficar em casa, elas queriam estar no trabalho presencial, mas elas foram compulsoriamente obrigadas a se manter em casa. Elas não tiveram o direito de escolha. Então, a autoestima dessa mulher, o seu estado psicológico nesse momento, restou também bastante afetado. Então, essa volta ao trabalho presencial também eleva a autoestima dessa mulher que volta para esse trabalho. Melhora a sua renda, Karina. Muitas gestantes... Sim. Tem o salário base e tem o comissionamento. Uhum. E com o afastamento, por conta do empregador, elas perderam esse comissionamento de vendas. Por quê? Porque ficaram afastadas desse trabalho. E muitas atividades são incompatíveis com o teletrabalho. Então, restou que elas ficaram apenas com o salário base, especialmente nessas atividades que são incompatíveis com o home office. Então, com a volta ao trabalho presencial, a gente vê com muitos bons olhos, porque a gente volta a colocar esta mulher bem posicionada no mercado de trabalho feminino e garantir que nos próximos anos a gente consiga avançar equacionando essa questão da maternidade, porque essa situação nos abriu os olhos também mais ainda para essa questão da maternidade e da ascensão da mulher e da preservação do mercado de trabalho da mulher. Então, o nosso olhar é um olhar muito positivo para esse retorno, com as nossas gestantes, evidentemente, numa condição de segurança, já imunizadas, né? E com toda a preservação daquelas que ainda não foram imunizadas, né? Que se mantenham afastadas, sim. A nossa briga aí é para que elas percebam o benefício previdenciário e saia da folha de pagamento do nosso empresário, de forma que hoje ele tem uma folha dupla, né? Pagando uhum. a gestante afastada e pagando uma outra mulher para ocupar essa função na empresa, ou um outro homem, né, uhum. Karina?
Sim.
E é nesse particular que a gente preocupa com o mercado de trabalho feminino. Então, a gente vê com muito bons olhos para que a gente consiga avançar na isonomia de igualdade salarial, de igualdade de tratamento, de igualdade de oportunidade para as mulheres no mercado de trabalho, e também uma forma de que os nossos empresários, após 2 anos de pandemia, possa ter o seu fluxo de caixa realmente avançando, porque vai sair da folha de pagamento um salário que significa uma folha dupla para ele desde o dia 12 de maio em que houve o afastamento dessas gestantes.
Tá,
não é?
Certo. E Ney Santiago, presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, é um papo que continua esse mês da mulher, né? A gente falando aí sobre as lutas, sobre as vitórias e ainda sobre as batalhas diárias que essa mulher ainda precisa perceber ao longo deste 2022. Muito obrigada, feliz Dia da Mulher atrasado para você. Você que é uma representante feminina e a primeira dirigente, né, da Federação das Câmaras aqui do Estado. Então, muito obrigada e parabéns.